municipais de água. Um grupo de constituintes reclamou com a relatora do Tribunal de Eleições, Carmen Glória Valadares, que suspendeu a cerimônia. Horas depois, quando a sessão foi retomada e Valadares nomeava os delegados, alguns manifestantes ainda tentavam atravessar o cordão de segurança. O pleito realizado em maio terminou com uma derrota para a direita e para a aliança de centro-direita que elegeu o presidente Sebastián Piñera. Os governistas ficaram com 37 dos 155 assentos, enquanto os independentes conquistaram 65 e a centro-direita 53. Cada lei da nova Constituição chilena deve ser aprovada por 2/3 da Assembleia. A convenção vai discutir o texto por 9 meses, que podem ser prorrogados por mais 3. A versão final será submetida a plebiscito com voto obrigatório.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Horas 2 minutos e está no ar mais uma edição do Jovem Pan Agora. Bom demais ter a sua companhia neste comecinho de semana. É 5 de julho de 2021 e que seja uma semana incrível para todos nós. Para acompanhar o Jovem Pan Agora é muito simples, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio, no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Gravações de ex-cunhada de Jair Bolsonaro indicam o envolvimento do presidente em rachadinhas. Informações foram divulgadas na coluna da jornalista Juliana Dalpaiva, do UOL. CPI da Covid-19 recebe, nesta terça-feira, Regina Célia Silva Oliveira. A servidora citada no depoimento de Luiz Miranda é apontada por autorizar a compra da vacina Covaxin. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda a liberação do uso de máscaras para público vacinado. Ministério tomará decisão mediante estudo científico e sem pressa. Ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zindler, pede esclarecimento ao Ministério da Saúde sobre compra da Covaxin. Vacina indiana foi oferecida ao governo por 10 dólares, mas subiu para 15 e negociações não foram concluídas. Petrobras sobe preço do combustível a partir de amanhã. Valor do diesel vai aumentar 6,3% e gasolina também terá alta de 3,7%. São 4 horas e 4 minutos e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que estuda a liberação do uso de máscaras para público vacinado, mas que não tem pressa para tomar esta decisão. Quem traz essas informações para a gente é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não há pressa para liberar o uso de máscaras por pessoas já vacinadas contra a Covid-19. Segundo ele, toda e qualquer medida de relaxamento dessas chamadas medidas não farmacológicas recomendadas para garantir o controle da pandemia só será tomada com base em estudos científicos. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro disse ter solicitado ao ministro um estudo para que pessoas vacinadas ou que já tiveram a Covid fossem dispensadas do uso de máscaras. Marcelo Queiroga disse que o Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde está trabalhando com essa solicitação do presidente. De qualquer forma, ele lembra que primeiro é necessário fazer um estudo científico. Só depois é que um parecer sobre a solicitação do presidente Jair Bolsonaro será então emitido. Essa declaração foi logo após uma visita do ministro ao Hospital Regional do Guará, que fica em uma das regiões administrativas aqui do Distrito Federal, na manhã dessa segunda-feira. Durante a visita, Queiroga, inclusive, vacinou autoridades, como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira. Na entrevista, após essa vacinação de autoridades, o ministro foi questionado sobre as investigações de supostas irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal. De acordo com Marcelo Queiroga, os processos estão em andamento e não haverá tolerância com o que chamou de atos impróprios. O ministro também falou nesta segunda-feira sobre o Programa Nacional de Imunização e disse estar estudando nomes para comandar o PNI após a então coordenadora Franciele Fantinato pedir demissão na semana passada. Ela é investigada pela CPI da Covid porque teria sido responsável por uma nota técnica enviada aos estados na qual recomendou a vacinação com qualquer vacina disponível de gestantes que tivessem recebido a primeira dose da AstraZeneca.
Com a imunização em massa até o fim do ano, o Ministério das Comunicações teme aumento de notícias falsas sobre vacinas. A SECOM vai continuar investindo em campanha para orientar os brasileiros a procurar os postos. O governo admite, no entanto, que existe dificuldade em coibir fake news na internet e a pandemia agravou o quadro. O diretor da Secretaria de Publicidade e Promoções do Ministério das Comunicações, José Ricardo da Veiga, defende orientação massiva.
Campanhas massivas com informações fundamentadas, sim, pautadas pelos órgãos técnicos, né, do governo e pelo meio médico e científico, focado na prevenção, nos cuidados, no combate à pandemia, na vacinação, na busca pelo atendimento médico o quanto antes, e entre outras situações que permearam aí as campanhas
15 segundos.
Pela SECOM.
Em audiência no Senado, José Ricardo da Veiga destacou que o Ministério continua investindo em campanhas na pandemia. O diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Frank Márcio de Oliveira, avalia que as plataformas de internet podem ajudar.
Mas também o envolvimento das plataformas online, Facebook, Twitter, WhatsApp, tem que ser chamados a esse debate, porque eles têm também uma responsabilidade na identificação das fake news. E podem ajudar muito na mitigação, no impedimento de que essas campanhas proliferem nas redes sociais.
Para Frank Márcio de Oliveira, da ABIN, cabe ao governo manter no ar campanhas educativas. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Paulo Jerônimo de Souza, ressalta que a mídia tem papel importante contra fake news.
Desde o começo, quando apareceram as campanhas de desinformação e de fake news, que a BI se engajou nesse trabalho de combater essas deformidades de comunicação. Da pandemia, o que se soltou de fake news e desinformação a respeito de tratamento ineficaz, remédio ineficaz, é um negócio impressionante. Quais são os interesses que estavam por trás disso? Não é só desinformação, não é só ideologia, é também corrupção.
Presidente da ARB, Paulo Jerônimo de Souza, cobra mais investimentos federais em educação e em ciência e tecnologia. Já a CPI da Covid busca apoio da Polícia Federal para identificar propagadores de fake news na pandemia. São 4 horas e 9 minutos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem defendido mudanças na reforma tributária. Além disso, o chefe da casa está descartando a possibilidade de impeachment baseada na CPI da Covid. Vamos acompanhar os detalhes com ele, Marcelo Matos.
Presidente da Câmara descarta impeachment contra Jair Bolsonaro. Arthur Lira reforça que discurso não sustenta processo.
Impeachment não se faz em cima de depoimentos. Está aí a confusão
um dá um depoimento de um jeito, outro dá um depoimento de outro. Um dia tem uma situação, no outro dia a situação se reverte. Então, a CPI, que está instalada, vai ter o seu fluxo normal. Se tiver o número de assinaturas de senadores, será prorrogada. Enfim, vai seguir o seu curso. E aqui, nós vamos esperar. Não há impeachment, como eu disse, em cima de discurso. Há impeachment em cima de materialidade e disposição política, o que não se apresenta nesse momento, nem fora nem dentro do Congresso.
Arthur Lira desconhece nova ideia do ministro da Economia, Paulo Guedes, em cortar 10 pontos percentuais do imposto de renda para pessoas jurídicas, mas defende uma reforma tributária sem fim arrecadatório.
O debate agora está no Congresso. É importante que o ministro se posicione, mas o debate agora está no Congresso e nós vamos ouvir a todos, lógico também a economia, lógico quem as partes interessadas. Mas essa conta é matemática, né? A gente tem que contar com a ajuda de todos para chegar naquilo que eu disse, uma reforma neutra sem cunho arrecadatório.
O presidente da Câmara garante mudanças no texto enviado pelo governo.
Ele pode sair melhor, ele pode sair pior, mas nós estamos ouvindo todos os reclames, aquelas críticas de atirar pedra, que a reforma é isso, que a reforma é aquilo, quando a gente nunca teve coragem de trazer uma reforma para discussão, não vão convencer ninguém. A prática desta presidência é trazer as matérias para a pauta, discutidas, e aqui a gente tem a função de arrumá-las, deixá-las de uma maneira mais próxima do que a sociedade precisa. O importante é que a reforma tributária ela seja neutra, ela não tenha cunho arrecadatório, ela não diminua a arrecadação do Estado hoje, ela possa simplificar, ela possa desburocratizar e principalmente trazer uma segurança jurídica, menos custo para as empresas e que não atrapalhe um crescimento visível que o Brasil e todos os empresários estão muito otimistas nesse momento.
A proposta do governo recebeu forte reação do setor produtivo pelo aumento da carga tributária. Após reunião com líderes partidários, Arthur Lira prometeu votar nos próximos 15 dias os projetos da regularização fundiária, o Código de Processo Eleitoral, a PEC da Reforma Eleitoral, a regulamentação dos supersalários e a Lei do Mandante dos Direitos de Transmissão Esportivas. O presidente da Câmara programa o recesso parlamentar entre 17 a 31 de julho, mas apenas se a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 for votada.
Bom, e a gente continua em Brasília, só que agora ao vivo vou chamar o Levi Guimarães, nosso repórter que está conosco para trazer todas as atualizações, bastidores da CPI da pandemia nesta semana, que está só começando, né? Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalina, boa tarde a você também, a todo mundo que nos acompanha por aqui. Pois é, o objetivo da CPI da Covid nesta semana é aprofundar as investigações, principalmente em torno do caso Covaxin, que foi aquela denúncia feita pelos irmãos Miranda, de que o Ministério da Saúde estaria tentando fazer uma compra da vacina indiana que teria indícios de corrupção. Os senadores acreditam, pelo menos a maioria deles, que esse é o caso mais sólido que foi denunciado até aqui e que teria maior potencial de gerar provas de irregularidades. Bom, amanhã a CPI recebe a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira. Ela é suspeita justamente de ter autorizado essas irregularidades na compra da Covaxin e indícios que depois teriam sido barrados pelo Luiz Ricardo Miranda, o irmão do deputado Luiz Miranda, que é servidor também do Ministério da Saúde. Há uma suspeita também de que Regina Célia teria sido indicada ao Ministério da Saúde pelo deputado Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara dos Deputados, e que também estaria implicado, de acordo com os irmãos Miranda, nessa tentativa de compra da Covaxin, apesar de que Ricardo Barros nega todas essas acusações. Já na quarta-feira, quem depõe é o ex-servidor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, ele que foi exonerado na semana passada, a pedido do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e que ele é acusado de ter pedido propina em negociações pela compra de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Seria uma tentativa aí de propina de um dólar a cada dose do imunizante. E na quinta-feira, o depoimento da quinta-feira ainda não foi confirmado pelos senadores formalmente. A tendência de momento é que seja a diretora de integridade do Ministério da Saúde, Carolina Palhares, que deve responder sobre contratos firmados pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia, já que esse setor de integridade é justamente responsável por fiscalizar esse tipo de negociação feita pela pasta. E, por fim, na sexta-feira, a princípio, está prevista a reunião secreta com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a pedido do próprio Wilson Witzel. Essa reunião vai ser fechada, portanto, não teremos imagens e nem gravações dessa sessão. E Witzel promete falar sobre o que ele classifica como uma máfia da saúde no Rio de Janeiro. Essa é a previsão de momento. Kalina.
Agora, Levi, a cúpula da CPI também cogita em ouvir o representante da Davart, Cristiano Carvalho. Você tem mais informações sobre isso?
Exatamente. Apesar de acreditarem que o caso mais forte até aqui é o da Covaxin, a CPI também vai se debruçar, vai continuar se debruçando sobre esse caso o caso Davart AstraZeneca. Deve ser votado amanhã esse requerimento de Cristiano Carvalho, que é o representante da Davart no Brasil, requerimento de convocação do Cristiano Carvalho. É possível até que a oitiva seja marcada para esta semana, talvez na quinta-feira ou na sexta-feira, e aí as oitivas que estão agendadas para esses dias seriam reagendadas. O que alguns senadores suspeitam é que Cristiano teria participado de um plano aí para desmoralizar a CPI, porque foi ele que enviou a Luiz Paulo Dominguete, que depois, na semana passada, um áudio do deputado Luiz Miranda, em que supostamente Luiz Miranda estaria negociando a compra de vacinas. Depois o próprio Luiz Miranda veio à CPI, o que gerou até bastante tumulto, e alegou que aquele áudio era, na verdade, de setembro de 2020 e que seria sobre a compra de luvas e não sobre vacinas. E aí, então, os senadores suspeitam das intenções de Cristiano Carvalho ao repassar a Luiz Paulo Dominguete esse áudio que seria supostamente para desmoralizar o depoimento dos irmãos Miranda e as investigações da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, é um dos muitos requerimentos que devem ser votados amanhã antes do depoimento.
Muito bem, Levi. Amanhã volto a te chamar, então. Obrigadão pelas informações. Bom trabalho para você. Bom, e a gente vai analisar a CPI da pandemia agora com o Cristiano Noronha no bate-papo. Ele que é cientista político da Arco Advice. Cristiano, boa tarde para você. Obrigada por participar do Jovem Pan agora.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde a você e aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan.
Bom, nosso repórter Levi Guimarães, lá de Brasília, trouxe agora uma previsão dos depoimentos que vão acontecer nesta semana. O que esperar, hein, Cristiano?
Olha, são depoimentos que causam, sem dúvida nenhuma, algum desgaste para o governo. São depoimentos já aguardados e que podem elucidar alguns pontos específicos. A servidora, por exemplo, Regina Célia, que estava tratando dessa compra, desses contatos entre o Ministério da Saúde também para comprar a vacina da Covaxin, né? Então, ela que foi uma servidora, que é uma servidora cuja nomeação política e vinculação é atribuída ao ex-ministro da Saúde e também líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Então, aliás, o depoimento do líder do governo, Ricardo Barros, que estava previsto justamente para essa quinta-feira, e segundo ele informou por meio do Twitter ontem, esse depoimento foi simplesmente adiado sem nenhum tipo de justificativa, né? E ele promete, inclusive, acionar o Supremo Tribunal Federal para garantir, segundo ele, o direito dele se defender das acusações que são imputadas a ele. Então, a CPI, são depoimentos que ainda repercutindo a revelação dos problemas envolvendo a compra da vacina indiana.
Bom, e mudando um pouquinho de assunto, saindo do foco aí da CPI e da Covid, hoje as reportagens do UOL divulgaram gravações em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Os materiais mostram que o presidente participava de um esquema ilegal de rachadinhas, oferecendo salários aos assessores na época em que era deputado federal. Essa exposição, Cristiano, pode mudar os rumos da CPI e também, de alguma forma, dar mais peso ao super pedido de impeachment?
Olha, Kalina, eu acredito que não. Em primeiro lugar, são declarações, né? Não foram esses áudios, por exemplo, eles não foram acompanhados de nenhuma prova documental. Isso é um ponto um. Ponto dois, ele não tem nada a ver com o episódio que a CPI ou não faz parte do objeto que a CPI investiga. A CPI está investigando a CPI da pandemia. Então, ela está investigando problemas ou eventuais erros que o governo tenha cometido no combate à pandemia que o país está enfrentando. Então, eu não acredito que isso vá entrar no alvo, ou isso vá dificultar mais a situação do governo lá na comissão. Agora, por outro lado, sem dúvida nenhuma, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com a bandeira de combate à corrupção. E o governo dele já está enfrentando esse desgaste. Não falo aqui se há comprovação, até porque a CPI ainda está nos seus trabalhos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, agrega mais um fator de desgaste para o governo, que vê diariamente manchetes e notícias de que há corrupção no Ministério da Saúde na compra de vacinas, e agora esse assunto com relação à época em que ele ainda era deputado federal. Vale dizer também que isso não engrossa o pedido esse super pedido de impeachment, porque ele se refere a atos anteriores ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. E pela Constituição, o presidente ele não responde a processos em atos anteriores ao mandato. Eventuais crimes cometidos pelo presidente da República que resultem em processo de impeachment tem que estar relacionado a alguma ilegalidade ou algum crime porventura cometido justamente dentro do mandato. Isso não impede que, depois que eventualmente deixar a presidência da República, eventualmente ele seja investigado e também responda por essa acusação. Kalina.
Bom, Cristiano, e rapidamente para a gente finalizar, nessa semana deve ter um rumo aí, uma decisão sobre a PEC do voto impresso, né? Está previsto ser votado na quinta-feira. O senhor acredita que vá passar da Câmara dos Deputados ou não? E caso não passe, é possível criar um novo projeto, uma nova proposta, ou só em 2023?
Olha, Kalina, eu acho que é pouco provável que isso seja aprovado de forma definitiva, promulgado pelo Congresso Nacional até o dia 1º de outubro, que é a data limite, né, para que entre em vigor já no próximo ano. Primeiro porque não há consenso ainda na Câmara dos Deputados sobre isso. Vale lembrar que isso é uma proposta de emenda à Constituição, isso requer 308 votos na Câmara em duas votações, 49 na... E os parlamentares, eles têm preferência por um projeto que modifica o Código Eleitoral e que está já em discussão. Entre outros pontos, está se discutindo a possibilidade de implementação do Distritão, que é o deputado federal ser eleito aquele deputado federal que mais votado na cidade, né? Estão também vendo a possibilidade de retornar a propaganda partidária que tinha todo ano, e a legislação acabou acabando com essa possibilidade. Então, eu acho isso mais provável, esse projeto de reforma do Código Eleitoral avançar, do que essa questão do voto impresso. Embora isso possa ter ser aprovado na comissão, porque o colegiado é mais simples e pode passar por maioria simples, inclusive metade mais um dos presentes. Mas no plenário a votação já é mais complexa, porque isso requer um quórum altamente qualificado. Kalina.
Muito bem, conversamos com Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice. Cristiano, mais uma vez, obrigado, ótima semana para você.
Para vocês também. Um abraço, tchau, tchau.
São 4 horas 24 minutos, vamos falar de saúde. Estudos com a vacina Butanvac começam com voluntários mais jovens aqui em São Paulo. Nossa repórter Elisângela Carreira tem todos os detalhes. Elisângela, conta pra gente qual a diferença destes para os últimos testes.
A diferença era que no início os idosos faziam parte do teste, agora um grupo de jovens. Nessa primeira fase são pessoas de 18 a 30 anos não imunizadas. Tudo isso para saber a segurança da vacina e ter uma duração de 8 semanas. Num segundo momento, pessoas de 18 a 60 anos que já foram imunizadas vão receber então doses de Coronavac ou Butanvac e não saberão qual é esse imunizante. Pessoas já vacinadas com algum imunizante diferente, como AstraZeneca ou Pfizer, também poderão participar como voluntários. Butanvac tem 3 desenhos diferentes, um para combater a origem do coronavírus e os outros 2 para atacar as variantes gama e beta. Sabemos de todo esse adiamento que aconteceu, a previsão era para essa vacinação acontecer agora em julho, mas agora então essa previsão mudou e vai para o final do ano. Voltamos com vocês dos estúdios.
Obrigada, Elisângela. São 4 horas 26 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Eu sei, segunda-feira é mais rapidinho, mas amanhã a gente volta. Em seguida, você acompanha Mulheres Positivas. Obrigadão pela companhia. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta 2 rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos 3891-1090.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan.
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo.
Em som e imagem.
Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a Jovem Pan, vou receber os atletas e embaixadores da TIM, do time Brasil, aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Hoje, o papo será com a Martine Grael e a Kaena Kunze, a dupla campeã olímpica de vela da classe 49FX. Meninas, muito obrigada pela presença, uma honra.
Obrigada. A honra é nossa.
Meninas, vamos lá. Eu quero começar conhecendo cada uma de vocês. Vamos conversar com você, Ká, e depois a Martine.
Meu nome é Kaena, eu tenho 30 anos, nasci em São Paulo, mas hoje eu moro no Rio. E desde pequena já fui introduzida à vela pelos meus pais. Eles tinham sempre fim de semana e nas nossas férias a gente ia para o barco e velejava. Enfim, eu fui... tive, óbvio, a felicidade de viver e crescer no meio do mar. Isso para mim foi super importante. Eu sou apaixonada pelo mar. E hoje eu não consigo viver longe dele, né? Eu viajo, então, desde pequenininha. Comecei na classe Optimist, que é uma classe bem base na vela. Depois fui crescendo, fui fazendo amizade, fui conhecendo o mundo. E hoje... aqui há poucos dias dos jogos, estamos aqui. E é isso, essa sou eu e mais pra frente vocês vão conhecer melhor.
Maravilhosa. Martine, por favor.
Oi, meu nome é Martine e também tenho 30. Eu solteira, brincando. Eu cresci.
Não, pode deixar. Solteira, que é mais. Em busca de um relacionamento sério também, ou não. Pós-Olimpíadas, alguém me falou que nas Olimpíadas todo mundo pega todo mundo. Adoraria ir. Não, eu sou casada, não posso mais. Mas antes, quando eu era solteira, queria ir lá pra pegar geral. Você quer ir pra lá pegar todo mundo? Não, tô brincando. Mas conta, e aí, solteira?
Bom, eu nasci aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e... sempre cresci circundada por água aqui e eu comecei a velejar, admirando meu pai, mas assim, meu irmão começou a velejar e minha mãe ensinou a gente a velejar. Então, ela ensinou a gente a paixão pelo mar, assim. Então, eu adoro tudo que tem a ver com água, cachoeira, mar, praia, velejar, surfar, tudo que tem a ver com água. Isso, pouco a pouco ele foi começando a competir, conheci a Kaena, né, de competir uma contra a outra, e depois eu fui evoluindo assim dentro da vela, na vela de juventude, 420, a gente velejou junto pela primeira vez, e aí eu fui descobrindo assim que eu realmente gostava muito da competição mesmo, além de, né, dos amigos e tal, assim, eu gostava bastante da competição. E aí daí o negócio foi ficando cada vez mais sério.
E agora, para nós que somos leigos, leigas, que não conhecemos vela, acho maravilhoso de assistir, mas não entendo. Quero que vocês me expliquem o que que você faz, o que que a Ká faz e como funciona. Assim, vocês são o quê? É tempo, a métrica para vocês ganhar? Conta um pouco para quem é leigo nesse esporte, quer acompanhar vocês agora aqui, que vai ser a segunda Olimpíada de vocês, né? A primeira foi no Rio de Janeiro, 2016, e agora essa vai ser a segunda. Conta um pouco, por favor, sobre como funciona exatamente o esporte.
Então, o único tempo que tem é para largada, e é uma contagem regressiva até o momento da largada. E daí a gente tenta se posicionar da melhor maneira possível para dar a melhor largada. É como se fosse um balé, 5, 4, 3, 2, 1, e aí tá todo mundo pronto para largar.
Somos duas, a dupla do barco. Eu faço a proa, que é basicamente eu manuseio uma vela, duas velas, que é a vela maior do nosso barco, e depois tem um balão, que é tipo que a gente usa numa condição de vento. E a Martini basicamente controla o barco. Se vai para direita, esquerda, se vai reto, se dá marcha atrás, enfim, ela que comanda. Mas ela também não consegue velejar sem a minha pessoa e vice-versa. E basicamente uma regata dura em média 30 minutos. A gente tem essa linha imaginária que tem 5 minutos para saída. E a gente tem que fazer um percurso. Né, Tini?
É, esse percurso vai entre boias, então a gente não faz regatas assim de volta à ilha, por mais que a gente gostaria muito de fazer esse tipo de regata, mas elas são em volta de boias, então geralmente nosso percurso são duas voltas e a gente chega de popa. E essa exclusiva é mais da nossa classe, né? Outras classes têm percursos diferentes e eu gosto muito dessa classe especificamente, né, dentro das variedades da vela, porque as duas conseguem dar muita velocidade e até o leme do barco, a Caena, ela tem uma sensibilidade muito grande na mão, quando ela está com a escota da vela grande, né, na mão, e ela consegue me ajudar bastante também no andamento do barco. Então é um trabalho em conjunto meu e dela que faz o barco andar rápido para o lugar certo.
Esse barco, ele requer muita sincronia uma com a outra, né? Se você pegar o barco e deixar ele sozinho, sem ninguém na água, ele vira. Então, você tem que ter muito equilíbrio dentro do barco e sintonia para as manobras saírem, assim, leves e boas e no flow, assim. Então, por isso que são muitas horas de dedicação para eu e a Martina. A gente está muito sincronizada e saber a hora certa de liberar a vela, ou caçar, ou que hora certa de virar para ir para um lado. Enfim, tem que ter muito essa comunicação fluida dentro do barco, que não é fácil, né?
Não, eu acho que vocês têm um flow também dentro e fora do mar, né? Eu falo dentro e fora das quadras, mas dentro e fora do mar, quer dizer, vocês foram campeãs juniores em 2019, depois foram para as Olimpíadas 2016, quer dizer, vocês têm uma relação duradoura. Como funciona a parceria de vocês? Vocês são amigas de infância? Como é que é o relacionamento de vocês?
É, como a Martini falou, a gente era rivais na época, quando a gente era mais nova. Mas a gente nunca deixou de fazer coisas juntas, né? Eu era do Rio, a Martini de Niterói, a gente viajava para vários campeonatos no Brasil, brasileiro, estadual. Enfim, e a gente sempre mantinha a nossa rotina de vamos jogar bola, vamos brincar de pique-pega, a gente sempre fazia coisas juntas, e realmente na água que a gente se transformava um pouco. Mas eu acho que eu sempre, assim, eu por ser mais ruinzinha no Optimista, que era a fase inicial nossa, eu sempre admirava a Tini, né? Porque, olha, eu quero ser igual a ela, eu quero cambar igual a ela. Porque
mas realmente... eu nunca fui muito boa, né? Ela, não sei o que você pode, mas, né?
Era uma referência. Então, isso assim, foi onde a gente começou, né? E depois a gente foi se aprimorando, foi mudando de classe. Mas eu nunca vou esquecer quando a Martini me mandou um e-mail, eu estava viajando, me perguntando se eu queria testar esse novo barco, né? Que é a classe 49er. E ela escreve, depois ela fala, mas e aí, você quer testar, né, uma classe olímpica? E eu lendo o e-mail assim, Tini, me liga, entendeu? Não precisa escrever o e-mail. Mas achei super legal, assim, que acho que na época a gente não tinha tanta afinidade de ligar e tal. E começou meio que assim, né? Mas antes a gente viajou de 420 e ganhou o Mundial em Búzios.
Fofuchas. E me conta uma coisa, você tava me contando, Ká, que a Martina ela já fez, né, a volta ao mundo. Martina, me conta o que é você fazer uma volta ao mundo. A Ká tava até comentando comigo que tem uma história que nunca existiu uma mulher fazendo a volta ao mundo na vela. Então, como foi essa experiência?
Em 20 dias, né, os barcos saem de um porto e até outro, e eles vão, imagina, sei lá, da Europa até a África do Sul, e eles vão chegar em vários dias diferentes. Não, eles chegam ali lado a lado, dentro de várias etapas durante, sei lá, uma ou duas horas, chegaram todos os barcos, depois de 20 dias no mar. Então, é realmente uma competição onde você está 24 horas por dia naquela tensão assim, da competição da regata. Então, é um ambiente muito competitivo, né? As pessoas que estão nesses times se conhecem umas outras de outros campeonatos. Eu vim da Vela Olímpica para correr essa regata de vela oceânica, então para mim foi uma mudança assim bem-vinda e foi bem diferente. E ao mesmo tempo, assim, algumas coisas eu tinha expectativas diferentes. E né, eu vim da Vela Olímpica como timoneira, eu timonei muito pouco o barco. E assim, em vários momentos achei que podia ter contribuído de outra forma. Assim, eu acabei fazendo bastante a parte de grinder, né, que é a parte de força mesmo que move o barco. Mas foi bom que eu ganhei bastante força. E cara, é uma experiência assim, inesquecível mesmo. Assim, existem outras competições de volta ao mundo, que é a volta ao mundo solitário, mas eu acho que é uma proposta completamente diferente. Eu acho que é uma loucura também. E enfim, foi uma coisa que demorou assim um ano e meio, mais ou menos, entre preparação e... Não, um ano, entre preparação e regata. E no comecinho eu ainda vinha fazendo vários campeonatos para cá, né? A gente, depois de 2016, a gente deu um tempo, assim, aí bateu a saudade de competir, de falar, vamos continuar. E aí foi engraçado, né? A gente voltou a competir, a gente fazia só os campeonatos, né? Depois de 2016, a gente treinava bem pouco. E aí, nas folgas dos treinos, eu ia treinar lá com as equipes lá. Então, para mim, foi, assim, muito interessante entrar nesse mundo. E, ao mesmo tempo, é um mundo que é muito dominado pelos homens. E, né, eu acho que os homens estão acostumados de pular de barco para barco, de regata em regata. Então, eles se conhecem já muito bem. E acho que eu parecia um ET, assim, chegando naquele barco sem experiência nenhuma. Assim, as pessoas me olhavam bem torto no começo. E, assim, bem no meio, do meio para o final, assim, começou a ficar bem legal. Assim, começou a ficar um espírito de equipe mais... Assim, para mim, assim, cara, ou você tem a melhor equipe junta ou não adianta nem ter uma pessoa ali, né? Ou você, cara, faz todo mundo ser a melhor pessoa possível naquele barco, ou é melhor nem chamar. Então, eu acho que no final, assim, para mim ficou muito mais legal, porque todo mundo, cara, sabia exatamente onde fazer, o que fazer. Tipo, a gente já tava equipe formada há mais tempo, que no começo a gente teve uma... Cara, uma brigalhada assim dentro da equipe lá, e saía gente, entrava gente. No começo eu falei, caramba, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas e depois deu tudo certo.
Meninas, aproveitando essa deixa sobre ser um universo majoritariamente masculino, o que vocês podem dizer para meninas que estão te assistindo e te ouvindo e que querem seguir o caminho de vocês?
Eu não sei, assim, eu vejo as mulheres mais desmotivadas a seguirem carreira do que os homens, a de arriscarem mais. Talvez por um perfil, talvez por outros motivos, mas eu acho que, assim, tem muitas coisas legais, assim, da vela que eu acho que quebra bastante padrões de tudo, assim. Então, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa mais, assim, ativa, mais, sei lá, inteligente, assim, por ter seguido o caminho da vela, assim, sabe? Me ensinou muita coisa na vida. E eu acho que você realmente vive a vida, assim. Eu acho que eu vejo muitas mulheres, assim, que às vezes abrem muita mão dos sonhos, assim, por medos. Eu acho que a vela, assim, é um meio que, tipo, você realmente vive a vida intensamente. Pra mim, essa é uma das coisas que eu mais gosto.
Às vezes, é bom a gente sair da nossa zona de conforto, sabe? A gente tem que ir e acreditar que se você gosta daquilo que você faz e que você ama... Eu acho que você consegue, tipo, ultrapassar qualquer barreira, sabe? Vai ser difícil, vai ter dias que você vai falar, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Mas eu acho que se você tem voz e realmente é determinada, os caminhos vão se abrindo, sabe? Eu acho que nós mulheres, além, tipo, tudo bem que a gente não tem a força dos homens e o biotipo deles, mas a gente tem a inteligência e, tipo, a determinação de, tipo, muito além dele, sabe? Então, acho que a gente tem que também ter a inteligência e a sabedoria de usar atributos que favorecem a gente, né? Como mulher, enfim. Que eu acho que eu tenho certeza que as portas vão se abrindo, não necessariamente só na vela, mas em outros esportes também, que é muito machista, né? Eu nunca passei por isso e espero não passar, porque deve ser uma situação muito... constrangedora, assim, e a gente não merece passar por isso, assim.
E Tóquio, quero saber como é que está o coração de vocês com Tóquio, como é que vocês estão aí se preparando, conta como é que está esse momento aí de vocês.
Bom, desde que começou a pandemia, acho que para todos os atletas, para todo mundo, né, em geral, não atletas só, todo mundo ficou tudo de cabeça para baixo e a gente, né, a gente sempre buscando saber que, sabe, a gente pode voltar a treinar, a gente deve voltar a treinar. E assim, pouco a pouco a gente foi voltando e a nossa grande dificuldade é que todos os campeonatos foram cancelados. Então realmente a gente teve apenas assim um grande campeonato e outros campeonatos menorzinhos assim desde do ano passado, quando começou a pandemia. Então a gente teve que ir se reinventando a cada duas semanas, mais ou menos mudava o plano, e abriu aqui, fechou aqui, pode aqui. Então, assim, foi uma dificuldade de não ter plano para mais de duas semanas. Sempre que a gente fazia, a gente se frustrava, trocava. E depois de muitas mudanças de plano, estamos aqui com o plano feito até Tóquio. Quase, né? Porque ainda não estão 100% dos detalhes da regata lá do venue, né? De Enoshima. A gente não sabe ainda 100% das coisas, mas sabe coisa suficiente para a gente ficar tranquilo para preparação para os jogos.
Eu acho que
muitas.
O que a gente vivenciou aqui no Rio e ter conseguido uma medalha, e, enfim, estar com a família, estar com os amigos e a comemoração, isso está aqui guardado no fundinho do coração, porque Japão, assim, eu tô até indo com a expectativa mais baixa, porque é isso, né? A gente não sabe como vai ser, vai ter que ter teste todo dia. E vai que, tipo, né, equipes podem ser testadas e podem testar positivo, então sair no meio do torneio. Então, são situações que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E tem que estar preparado para o que daí vier. Mas, assim,
tá... A gente passou menos tempo em casa também, como no geral, né? Todas as viagens que a gente fez, menos gente vieram para cá treinar, né? Como tinha no ciclo do Rio. E, cara, lá no Japão também a gente não vai assistir a abertura, a gente praticamente acho que não vai conseguir interagir com os outros atletas, vai ser acho que bem restrito assim entre o barco e o hotel, então a gente está indo com a expectativa bem baixa assim de conseguir, levando canetinha para pintar, filme para ver, esse tipo de coisa, sim.
E onde foi o lugar mais incrível que vocês velejaram? Eu vejo que vocês são super ligadas aí com o mar, que vocês surfam. Eu surfo também, mas eu nem vou mostrar foto para vocês, vocês vão rir da minha cara, porque eu vi fotos de vocês surfando, enfim, maravilhosas. E eu queria saber sobre como é que é essa conexão de vocês com o mar. Queria saber se vocês assistiram também o Seaspiracy, qual a opinião de vocês?
Cara, o Seaspiracy foi só confirmação de tudo que a gente já via, assim, sabe? Bastante, a gente já via todas essas coisas. Para mim, foi chocante, mas não foi uma surpresa, assim. Foi chocante só o reafirmar. Cara, a gente viaja aqui na Baía de Guanabara há bastante tempo, eu e a Kai juntos, pelo menos, e a gente vê, assim, a quantidade de plástico que tem e a quantidade de redes fantasma. Eu acompanho o trabalho da minha mãe, que é veterinária, ela faz autópsia de tartarugas, fazia, né? Agora ela faz junto com outros institutos. Mas, assim, eu acompanho o trabalho desse pessoal da veterinária, descobrindo casos de morte dos animais. E é, assim, impressionante o que tem o que sobra, assim, dos peixes que não são aproveitados, de animais presos em redes, mortos, animais... Cara, é, assim, impressionante. E a gente vê a flota... Como é que é? A quantidade de pescador que tem quando entra a frente fria grande, assim, que vem mar grande, eles entram aqui dentro da Bahia. Então, a gente vê, assim... lixo na costa de outros países. Então a gente sabe que tem, pô, lá em Ilha Grande, no meio de uma praia selvagem, tem um lixo do Japão, sei lá. E você fala, cara, como assim, né? Então isso aqui veio através de um pescador, não veio através de correntes do mar até aqui. Então a gente sabe de tudo isso que acontece, sabe como é mal remunerado o trabalho dos pescadores. A gente, enfim, todo mundo quer sempre comprar o peixe mais barato, mas não pensa quais são as consequências né, daquela coisa mais barata.
É, pra mim, é tipo, pensar mais como um todo também, sabe? A gente às vezes fica, tipo, nos mínimos detalhes, ah, porque isso vai acabar no ar. Mas, e aí, sabe? Tipo, da onde vem o peixe que eu como, sabe? Da onde vem? Ninguém, às vezes ninguém sabe, eu, tipo, pra pensar da onde vem. Tipo, às vezes você compra um salmão, o salmão, tipo, ok, ou vem da Noruega, que não existe mais salmão, né, quase
selvagem,
ou vem de um cativeiro que é do Chile. Ok, mas como, sabe, o transporte do Chile para cá? Então, são certas perguntas que a gente tem que se perguntar diariamente. Por que que eu compro? Ou por que que eu como todo dia, sabe? Então, são essas... A gente tem que se ligar muito, hoje em dia, com essas perguntas e ter a noção de onde vem e por que vem e como vem.
Meninas, e agora indo para um assunto mais divertido. Eu quero saber como é a rotina de vocês. Vocês precisam treinar todos os dias? Depende muito da situação meteorológica. Como é o dia a dia de vocês?
Então, na água, não. A gente não treina todo dia. E a gente faz uns períodos de treino. De 10 dias ou algumas folgas no meio. Ou a gente vai para o bloco de treino. E a gente tem uma vida bem assim ativa fisicamente, eu e a Ká. Então, a gente faz, como nessa... Os técnicos gostam de chamar, a gente faz cross-training, que é como se outro esporte ajudasse o nosso esporte. E eu acho que ajuda, sim, bastante. E a gente também faz preparação física, né? Aquele dever de casa ali também para deixar tudo em ordem. É basicamente para não lesionar, né? Eu acho que a preparação física para a gente é muito importante para não lesionar.
A gente, quando a gente está viajando, a gente tem uma rotina bem reguladinha. A gente tenta sempre... É isso, assim, fazer um pouco de preparação física de manhã, sair para velejar, mas sempre acho que sobra um tempo também para a gente conhecer o lugar que a gente está, que a gente adora explorar o lugar. Não necessariamente tem que ser um lugar turístico, a gente sempre leva nossos brinquedos, que é uma prancha de surf, uma bicicleta, enfim, uma vela extra, e a gente explora o lugar da melhor forma possível, que é...
Descobri cantinhos novos.
E onde foi o lugar mais incrível que vocês surfaram?
Pô, sei lá, vários. Aqui no Brasil é maravilhoso pra surfar. Dá pra surfar de lycra. A gente já surfou...
Isso é uma coisa que você falou bem importante. Surfar de lycra é tipo vida.
Nossa,
tem que botar um neoprene 4-3. É tipo assim, não... Mas, assim, acho que Nova Zelândia é um lugar bem legal, né, Tine? De surfar, enfim, explorar. E é um lugar que, pra mim, tá longe, mas é maravilhoso.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como você quiser e o que você não usar acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/teamblack e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. Meninas, e vocês são da Confederação Brasileira de Vela e também do Time Brasil, que conta com o patrocínio da TIM. E a TIM quer convidar a todos a imaginarem que é possível conectar o Brasil ao mesmo sonho, que é ver vocês, atletas, lutando, disputando e levando as cores do nosso país para o mundo. Agora eu pergunto para vocês, meninas, como vocês veem o papel de vocês como mulheres e atletas olímpicas na construção dessa torcida e nesse convite a imaginar as possibilidades?
Nós, como embaixadoras, mulheres, né? A gente se sente muito acolhida, assim, pela TIM. E pra gente é muito importante, assim, ter nesse processo de Olimpíada, enfim, ter o suporte de um grande patrocinador. Acho que todos os atletas competem e ficam mais tranquilos com o apoio, assim, dos patrocinadores, de apoio, enfim, em geral. E pra gente, como mulher, assim, eu vejo que as mulheres têm subido no pódio constantemente. O número de mulheres nessa Olimpíada cresceu bastante. A gente vê cada vez mais a força das mulheres no, nos Jogos Olímpicos, enfim, na vida em geral. E para mim, ser embaixadora da TIM representa isso, representa as mulheres, representa a força, representa o esporte. E espero fazer bonito em Tóquio. Acho que a gente vai o melhor preparada possível. A gente está indo feliz e com o coração do Brasil no peito. E eu tenho certeza, assim, que a gente vai dar nosso melhor e agradecer muito pela essa oportunidade que a TIM tem dado para os atletas. Eu acho que toda empresa tem que se relacionar mais com os atletas, que eu acho que os atletas também fazem parte de uma empresa com a dedicação, com foco. Então, é isso. Eu acho que vamos bem acompanhadas para Tóquio.
Eu falho, às vezes, em perceber que o como que a gente... acaba virando exemplo para as outras mulheres, né? E eu acho que a Olimpíada é um momento muito transformador na vida de um atleta, mas também como exemplo, assim, você está realmente mostrando o seu talento, todo o seu treinamento para o mundo, né? Tudo que você trabalhou. No esporte, acho que tem muita pouca visibilidade, no geral, aqui no Brasil, o esporte olímpico tem pouca visibilidade. É difícil de qualquer coisa superar o caminhão do futebol que é aqui. E então, assim, eu acho que quando eu vejo uma menina que vem até mim e fala, caramba, eu te admiro muito, né, uma menina está começando assim no esporte, eu fico, nossa, cara, que você não faz, eu não fazia ideia que eu podia, né, inspirar outras pessoas. Isso torna assim muito mais parece que uma recompensa tão grande, assim, receber uma coisa dessa. E eu acho que as mulheres no esporte realmente têm demonstrado um nível, vai sempre aumentando, né? E eu fico impressionada, assim, como está profissional o esporte. Eu acho que hoje em dia não existe mais, assim, na autocompetição o esporte amador, né? O amadorismo, né? Eu acho bonito de ver outras atletas. Eu acho que é um momento, assim, que a gente está de... profissionalização extrema, então é muito importante ter bons patrocinadores, né, para apoiar assim nosso treinamento em alto nível. Eu acho que hoje em dia já não tem mais como você só com talento chegar ali e ganhar. Acho que você precisa de uma equipe profissional atrás e que, tipo, se vocês mal veem os atletas olímpicos, imagina que a nossa equipe atrás, né? Mas a gente tem uma equipe de gente que ajudou a gente a chegar aqui. Todos os atletas têm. E a gente é muito grata por todo mundo.
Muito obrigada pela presença de vocês. Estaremos torcendo muito por vocês. Eu estarei lá. Contem com o meu grito de alegria quando vocês ganharem. Um beijo enorme. Obrigada.
Beijo. Obrigada.
E não se esqueça que a entrevista completa com a dupla campeã olímpica de vela da classe 49FX, Martini e Caena, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,1.